Bom dia, irmãos. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É sempre um desafio, é sempre um convite. É um convite desafiador, né? O Cláudio mandou mensagem na quarta-feira. E dessa vez, diferente da outra, minha mente estava: não, não fala que não, você está cheio de coisas para fazer e para resolver. Mas eu fui travado de novo, e eu imagino que pelo espírito. Minha vontade é falar: não, eu tô com os prazos de trabalho. Até não coloquei em oração, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, tenho um teste seletivo que eu vou ser submetido. Mais um, né? Quem tá nessa vida sabe como é desafiador passar por avaliação. Alguém olhar para você e falar: não, serve, não serve, dá certo, não dá certo, né? E para nós tem um peso maior esse momento porque tem questões financeiras envolvidas. Então a pressão vai aumentando. E razão de algo que a gente já compartilhou em algum momento, todo o processo de mudança, a gente ainda está vivendo um período mais turbulento. Mas eu senti da parte do Senhor assim: só vai. Por quê? Porque olhando para trás, eu vejo assim: nunca está no momento fácil. Essa é a realidade. Assim, a vida nessa terra, a gente sempre está em lutas, a gente sempre tem desafios. Acho que acaba sendo até uma idealização, né? Um sonho, falar assim: ó, estou num momento de vida, ó, olha que tranquilo, tá tudo certo, né? É o que que eu estou esquecendo que eu estou achando que está tranquilo, né? Alguma conta que eu não paguei, algum compromisso que eu não lidei, né? Semana anterior eu acho que minha mente andou dando uns apagões por aí, eu esqueci de algumas coisas, coisas que nunca tinham acontecido em sala de aula. Eu olhei para os alunos: então, vocês já começaram a fazer a lista de exercícios? E os alunos olharam assim: que lista, professor? E olhei assim, sem graça, né? Eu tinha o material preparado, mas eu não tinha nem colocado no ambiente que eles acessam. Lá falei: ixi, tô achando mesmo. Então, foi esse primeiro movimento. E por que que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque quando vocês, em algum momento, receberem um convite desse, entendo que é desafiador. Assim, eu não sou pregador, eu não sou teólogo, né? Eu não estou nem num momento assim de tanto estudo e meditação na palavra. Mas é essa proposta, é de servir. E se algo moveu no coração do Cláudio para fazer o convite para mim, seja qual foi o motivo, mas eu entendo que há um mover de Deus, eu preciso estar disponível para servir do jeito que puder. E a minha preocupação aqui é não atrapalhar aquilo que o Senhor quer levar ao coração de vocês. Porque vai passar por mim. Eu vou ser o canal. E eu preciso estar muito temente ao Senhor para eu não ficar falando aquilo que eu acho, mas aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E ontem à noite, a Renata e o Manu tinham saído para um compromisso. E eu estava lá pensando: bom, eu aceitei, né? E agora? O que que eu vou trabalhar? Eu não sei. Não sabia. Ouvi que pregadores, às vezes, recebiam uma mensagem em cima da hora. Falei: mas não dá, né? Assim, eu não sou pregador. E eu sei que, às vezes, eles mudam em cima da hora, mas eles têm uma preparação antes. E eu falava: deixa eu fazer o certo, né? Eu vou pedir para o Senhor, assim, o que eu vou trabalhar. E a hora que eu fui começar a orar, eu falei as primeiras palavras, veio na minha mente: milagre. Falei: tá bom, então é milagre. Fui olhar estudos que em outro momento eu trouxe aqui. O primeiro, em 2020, falava sobre sofrimento. A gente tinha acabado de começar a congregar junto com os irmãos. era uma situação de morte, né? De morte, é. Isso me fez lembrar, hoje a família tem 3 filhos, lindíssimos. São, assim, é, ela que não queria ser mãe, hoje se descobriu uma super mãe, assim. Então, assim, é, hoje ela, sim, sim, eu acho que se Deus der vida e saúde, deve vir mais uns 5, 6, porque agora a proposta da vida é maternidade, é, quanto der disposição, seguindo. Então, é, eu falei, olha, milagre do Senhor, milagre. Depois eu fui olhar uma de 2023, eu achei um esboço, falava sobre sofrimento e tal. Mas falei, ah, Deus. E ok, e até quando, é, no começo desse ano, em fevereiro, eu trouxe sobre a pedagogia do Senhor. Falei, entendi, mas o Senhor tem feito milagres, né? Situações que fogem ao nosso controle, coisas que... é só por ele mesmo. Então, pensando nisso, é, eu fui pesquisar, estudar, meditar sobre milagres. E um primeiro aspecto que chamou a atenção é a diferença de milagre e providência divina. Claro, ambas são ações do Senhor. Mas o que seria isso? Tudo que acontece conosco é um milagre? Muitas vezes a gente olha para tudo e vê como um milagre, mas a gente tem as providências divinas. São manifestações reais da ação soberana de Deus na vida do seu povo, mas ainda existe uma diferença entre elas. Então, a palavra fala sobre providência divina, assim, a providência divina é o cuidado diário do Senhor para conosco. Todos os dias o Senhor cuida de nós. Muitas das vezes a gente nem percebe o cuidado. A gente nem vê que o Senhor colocou a mão, direcionou. Então esse cuidado é o que sustenta, governa e dirige todas as coisas. Então são as providências do Senhor. O Senhor é bom para todos, né? Em Salmo 145:9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em Lamentações 3:22-25, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o Senhor, ele tem um cuidado diário conosco. E aqui, não tem relação com merecimento, graças a ele. É, porque o Senhor olha o coração, e a frase foi muito impactante, porque ele nos vê lá na frente. Porque se ele visse esse momento, eu sei que o Senhor é o Senhor, mas me permitam aqui usar, talvez ele ia falar, acho que não compensa. Mas como ele vê lá na frente, o propósito dele é perfeito para as nossas vidas. Ele é o Pai que sabe para onde vamos. É o Pai que vê o projeto completo. É o Pai que vê os seus filhos já no fim da jornada. E não muitas vezes nesses períodos tortuosos. Ele nos vê lá, mas Ele está aqui. Então, todos os dias é um Pai que nos vê. O Senhor nos vê. Ah, mas isso é tão pequeno... não sei se vocês já tiveram esse sentimento de nem fazer uma oração para o Senhor, ou nem colocar, mas isso é tão pequeno, Deus. eu cresci em uma... Assim, depois que me converti, eu cresci em uma comunidade que a gente não era levado, pelo menos eu não fui levado a pensar que o Senhor precisava conhecer todos os detalhes, que eu precisava fazer uma oração porque eu estava com dor de cabeça. Isso eu aprendi aqui. Eu pensava, não, quando for algo relevante, aí sim, aí eu preciso levar para o Senhor. Se não, acho que não precisa, né? Assim, a agenda do Senhor está meio cheia, né? Ele tem, sei lá, tsunami, outras coisas assim, para cuidar, que são mais relevantes. Então, eu não preciso compartilhar isso. E principalmente nessa comunidade, foi aprendendo que o Senhor, ele quer se relacionar comigo. Assim como eu conto tantas outras coisas para Renato, eu não fico filtrando. Para Renata, para o Manu, coisas pequenas ou não, eu falo. Então, se eu falo para eles, por que eu não vou falar para o Senhor nessa relação? Porque o Senhor é o Deus da providência e da providência diária. E muitas vezes Deus socorre seus filhos por meio de eventos sobrenaturais. Não socorre, né? Muitas vezes Deus não, melhor dizendo, que não socorre seus filhos por meio de eventos extraordinários, miraculantes, ou miraculosos, não sei. Mas por meio de coisas ordinárias, ou seja, por meio da rotina, do dia a dia. Uma oportunidade de emprego, né? Assim, pode acontecer um milagre do Senhor e fender os céus e alguém ir lá na sua casa e falar, então, estava passando pela rua e algo falou ao meu coração para eu tocar, por exemplo, a gente que mora, para tocar o seu interfone e falar, ó, você que está precisando de um emprego nesse momento e tal, então, é para você. Pode acontecer algo extraordinário, mas o Senhor cuida das providências e do dia a dia. Às vezes furou o pneu do carro, né? E às vezes a pessoa fala, ah, foi o inimigo. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode fazer. Mas vocês andam em Maringá de carro, sabe como é que é, né? Né? Assim, o inimigo anda com uma marreta batendo no asfalto de Maringá, né, para garantir que seja ação dele. Então, assim, aí vai, estoura um pneu. E às vezes você vai olhar ali para fazer a troca do pneu e fala, pô, não tem a chave, não estou conseguindo. E Deus manda uma providência. Às vezes alguém que está passando resolve ajudar, né, ou em estrada, que é mais complicado ainda. Então, uma oportunidade de emprego que está precisando, algum irmão que está perto ali e fala, olha, eu estou sabendo de algo, eu posso te indicar. Às vezes um colega de trabalho, às vezes a pessoa nem é cristã, mas é alguém da sua convivência. Então Deus dá essas providências diárias para nós, no que podemos chamar de ordinário, no dia a dia. A ajuda de irmãos da igreja, às vezes está em alguma situação, né, a gente pode compartilhar a situação da nossa mudança. Nós saímos de uma casa e fomos para um apartamento. E nesse processo a gente descobriu que a gente juntou muita coisa. E o apartamento não era grande para tanta coisa assim. E nós tivemos, assim, o processo todo foi complicado. E foi ficando para a última hora, para a gente esvaziar a casa. E a casa não se esvaziava e a gente fazia uns movimentos e as coisas parece que aumentavam. Não sei o que acontecia. E nós tivemos a bênção, né, assim, do Marino, da Eli, receber tantas coisas que a gente tinha para doar e dar destinação, dos irmãos aqui da Vida Ananda, que foram muito gentis em acolher e receber e estar lá para ajudar e carregar peso, né? Então, eu sei que, assim, o Senhor dá providência. E Eu acho que a gente nem tinha externalizado isso, mas foi uma providência. Estava chegando no limite do nosso tempo, no limite. A gente estava ali assim que a gente não sabia mais o que fazer. E o Senhor deu providências em relação a isso, então a gente louva a Deus pela vida de vocês. Um médico competente, né? Às vezes você está em uma situação ali, você precisa de uma solução e o Senhor coloca um médico, alguém sensível ao Espírito para poder te ajudar, curar, né? Ministrar a cura física, muitas vezes. Alguém que o Senhor coloca para sentar do seu lado e te ouvir num momento difícil. Um livramento de uma situação difícil. Eu tive há muitos anos atrás um livramento de um acidente de carro. Na época eu e a Renata nem namorávamos. A minha vida podia ter acabado por ali. Eu estava a trabalho, né? Não vou esticar muito o assunto, mas na entrada de Campo Mourão, passado ali a Lagoa Azul, naquela curvinha antes das quedas, o carro, eu estava com o carro da Coamo e ele deu uma escapada na curva e ele bateu de frente o paredão de pedra, rodou e parou na pista mais no acostamento. Durante o dia estava passando muito caminhão naquele trecho. Então, meu lado do carro ficou totalmente exposto. Se tivesse vindo um caminhão, eu estaria lá de cima assistindo agora. Não estaria por aqui. E o Senhor colocou a mão. Pessoas que chegaram ali para poder... Não, fica tranquilo, dá tudo certo. Você está bem? Como é que você está? Então, a gente vai vendo providências do Senhor no ordinário. Claro que nesse eu vejo um milagre maior, mas eu vejo também pessoas que puderam colocar a mão ali sobre a situação. Recursos financeiros que muitas vezes chegam em momentos assim, que a gente está no limite. A gente escuta muito disso na vida dos missionários. Eu acho que eles acabam vivendo sempre muito no limite financeiros e de recursos. É muito comum a gente ouvir os testemunhos deles, né? E isso traz ao meu coração também que o ordinário de Deus, ele faz por meio de nós. Então, que precisa haver uma disposição nos nossos corações para também ser canal de bênção por esse meio, né? Pelo ordinário, que é o que foi falado aqui. Eu não venho para receber, porque eu já recebo do Senhor. Na lógica do Senhor, é dando que a gente recebe. Então, eu venho para estar disponível, né? Eu preciso ter o compromisso de pensar, poxa, eu não estou bem, eu não vou, sei lá, eu estou cansado. E pode acontecer, irmãos, eu não estou aqui querendo dizer assim, que você tem que estar o tempo todo, mas é importante a reflexão de, e se hoje o Senhor quer me usar de alguma forma e eu não estou lá para ser usado? Então há uma responsabilidade muito grande. Então, muito mais do que vir para ouvir uma palavra, é vir para servir. Não sei, Senhor, eu estou indo, talvez não é o melhor dia, eu estou cansado, sei lá, eu tenho prazos para cumprir, mas o Senhor dá graça, eu estou indo para obedecer e servir do jeito que eu puder. E às vezes uma sabedoria que o Senhor te dá no meio de crise, né? Eu já passei por situações que estavam assim caóticas e o Senhor deu graça para olhar de forma tranquila e achar uma solução para isso. Não é sempre, mas o Senhor já deu alguns momentos assim. Então, irmãos, que a gente podemos reconhecer a mão de Deus nessas circunstâncias. Mesmo quando não tem um milagre ou algo assim sobrenatural, e tem um sobrenatural porque é a ação do Senhor, mas quando o que acontece não, é algo mais do cotidiano, né? Não é, sei lá, apareceu o sol à noite, porque você estava num lugar perdido e de repente apareceu um sol no meio da noite para clarear e você achar o caminho, né? Você fala, não, isso é milagre, isso não faz parte da rotina. Então, quando não acontece essas coisas, mas o Senhor ainda está lá, ainda é constante, o cotidiano de Deus, né? As ações do Senhor ainda estão na nossa vida. Nem todo socorro é um milagre. Há uma tendência que muitas vezes chamam a bênção de milagre. Mas nem toda intervenção divina é um milagre, mas no sentido técnico. Assim, por exemplo, Deus alimentar Israel com maná no deserto, isso foi um milagre. Né? Eu nunca ouvi falar de nenhuma outra região que chove comida. Né? E outra coisa, extremamente perecível, dava para o dia, no dia seguinte estava estragado. Então, e tinha um determinado dia que podia pegar em dobro. E ela não estragava, ela aguentava para outro dia. Então, irmãos, isso é milagre. Deus prover alimento por meio do trabalho diário de uma pessoa, isso é providência. Senhor, dá a providência do sustento. Então, ele permite trabalho para que a gente possa ir no mercado. Tá certo que ultimamente estamos precisando de milagre ali no mercado, mas... Mas, assim... A providência, né? Eu acho que o milagre é a multiplicação do dinheiro lá pelas questões, mas, assim, é uma providência diária. A gente tem os nossos trabalhos para abastecer as nossas despensas, né? Então, essa é uma providência diária. Mas, em ambos os casos... Deus é o provedor. Porém, em um caso, como o do maná, ele agiu pelo extraordinário, e no outro pelo ordinário, que é o que nos permite essa sustentar nossas famílias, né, no dia a dia. Tudo ocorre sobre o governo soberano de Deus. E por isso, o cristão deve enxergar a mão divina tanto no ordinário quanto no extraordinário. Mas e quando o socorro é um milagre? Nós estávamos falando aqui do ordinário. Mas e o extraordinário do Senhor? O milagre, ele revela que Deus não está limitado pela criação. A Bíblia apresenta Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. As leis da natureza não são independentes de Deus. Elas existem porque Deus as sustenta. Por isso, quando Deus realiza um milagre, ele não está quebrando leis que não consegue controlar. Pelo contrário, ele está agindo sobre sua própria criação de forma extraordinária. Um exemplo disso, vocês já conseguiram andar sobre as águas, irmãos? Não? Nós estivemos em um congresso há muitos anos atrás, isso marcou para mim, porque eu realmente vi que a pessoa acreditava naquilo, então ficou marcado para mim. É o Pedro Noborel, ou Pedro do Borel. Quem conhece sabe que é um termo que o pessoal tem usado muito no meu trabalho ultimamente, é peculiar. E que ele, o local, a gente estava em um retiro, acho que Peruíbe, né, em São Paulo, e tinha uma piscina, e ele realmente falou, irmãos, eu olhei e falei, eu vou andar sobre as águas na piscina, mas acabou afundando, né, então não deu certo, mas deu para ver que ele acreditava naquilo.
Ele não andou, mas não
andou. Então, quando Jesus andou sobre as águas, acalmou a tempestade ou ressuscitou dos mortos, estava demonstrando sua autoridade divina sobre a natureza, a doença e a própria morte. Então, aqui nós temos milagres. Na Bíblia, Deus socorreu o seu povo por meios diversos. A intervenção sobrenatural, Deus abriu o Mar Vermelho. Imagino que aquele cajado não tinha poder. muito menos Moisés. Mas ele abriu o Mar Vermelho. Alguns historiadores querem falar, ah, não, era só uma poça d'água, ah, não, porque naquele lugar era mais raso. Olha, gente, podia ser meio metro de água, eu nunca vi ninguém fazer ela se separar. Então, é assim, é Deus, é milagre do Senhor, e ele teve um propósito. E esse propósito foi maior. Não foi para impressionar o povo. Tanto é que o povo, depois que atravessou, já estava reclamando, né? Essa é a natureza humana, pecaminosa, né? Acabou de vivenciar um milagre e já estava ali reclamando. Que, ah, para onde você a gente trouxe? Ó, para onde você trouxe a gente? Ó, nós estamos com saudade de ser escravo lá, porque tinha isso, aquilo, outro. Então, me faz pensar também, assim, muitas vezes nos milagres do Senhor na minha vida e o quanto no passar dos dias já ficou para trás e eu já estou seguindo de uma forma semelhante a esse povo, muitas vezes já reclamando da circunstância, mas esquecendo do milagre que o Senhor fez, porque o que o Senhor fez, o Senhor transformou a vida daquele povo. Irmãos, só até tá fora do script, mas aqui só para pensar. Vocês já pararam para imaginar se aquele mar não se abrisse? Ia ser um massacre, mas um massacre, porque eu imagino o quanto o inimigo possuiu a vida daqueles que estavam para atacar o povo dos egípcios. Ia ser uma tragédia, mas uma tragédia. Mas o Senhor faz um milagre, porque o Senhor mostra quem Ele é. Ele faz algo para dizer, vocês não têm o poder, mas eu tenho. Isso aqui é impossível para vocês? Para mim não. Abre. Movam-se as águas. Atravessa. E a hora que os inimigos estavam lá, as águas retornaram. Então a providência do Senhor e o milagre sempre vai apontar para quem Ele é. Vai sempre mostrar quem o Senhor é. O Senhor fez milagres para pessoas comuns. Olha o que aconteceu com José. Dá para dizer que foi providência diária o que aconteceu na vida de José do Egito? Qual a chance de ser, primeiro, vendido e de ser vendido como escravo, que seria, acho que, uma das piores coisas para aquele tempo, né? Para dizer assim, você é como um animal, vai ser vendido e não me interessa saber o que vai acontecer com você, se tornar governante. E olha o milagre em relação à vida da família de José, que foi preservada naquele momento todo de fome no Egito. E o quanto, por meio da vida de José, Deus preservou aqueles, porque foram 7 anos de fome. Então isso é o milagre do Senhor. Não tem como falar, isso foi ordinário, porque as pessoas fizeram uma estufa ali e preservaram. Não. Porque elas nem sabiam que elas iam lidar. Foi a visão, o sonho, né? O sonho que foi dado, que permitiu que eles pudessem se preservar. Por autoridades civis, né? Neemias recebendo o apoio do rei, pela comunidade de fé, a igreja ajudando os necessitados em Atos. Então, quantas coisas, né? A igreja intercedendo pelos apóstolos e eles chegam lá, opa, deu certo, estamos aqui, ó. Foi tudo aberto. Eu já ouvi falar de fugas de prisão, mas nenhuma que as celas foram se abrindo e não foi a fuga, foi uma libertação. Pode sair. Então, assim, milagre é algo que a gente consegue distinguir. Algo que gente consegue olhar para a situação e falar, não, isso era impossível. Isso era impossível. Eu já ouvi relatos de, por exemplo, um acidente de carro em que um caminhão tombou e um container super pesado caiu em cima de um carro do lado. A gente sabe, gente, que seria fatal. E a pessoa ficou totalmente protegida. Não tinha o que ela fazer. Ela não estava ali segurando o teto do carro. Quantas outras situações? Quantas outras? Então, o milagre, ele faz com que a gente olhe e reconheça que eu não tive nada a ver com isso, para impedir ou para que essa situação pudesse acontecer. O milagre aponta para o nosso Senhor e mostra que Ele é poderoso e que Ele faz conforme a vontade dEle. E não tem nada que possa impedir. Nada. Não tem nada que possa impedir. Eu precisava fazer uma prova. É uma prova na área de gestão de projetos. É uma área que eu tenho me dedicado já há algum tempo. E é uma prova difícil, é caro, o treinamento foi caro, a prova é cara, é pago em dólar. É um negócio complicado. E é como tentar passar em um concurso público. Você tem que ter um longo período de dedicação. Todas as pessoas com quem eu tinha contato e que tentaram essa prova falavam, fiz mais de 2.000 questões em simulados, eu estudei por 6 meses, eu estudei por 90 dias, assim, manhã, tarde, noite, quase. Eu tive uma dedicação extrema para isso e eu falei, ok, então eu entendi, eu quero fazer, eu entendi que eu profissionalmente eu precisava fazer essa prova, tirar essa certificação e falei, eu vou estudar. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando e eu marquei a prova para abril e falei, vou começar a estudar em janeiro. A partir de janeiro, as coisas começaram a ficar bem intensas. A gente estava em um processo de mudança de casa. Eu tive um contrato de trabalho encerrado no fim do ano. Então as coisas foram colocadas em outra perspectiva. E os dias começaram a ser muito atribulados. Então nós tínhamos um apartamento que era uma tela em branco, não tinha nem lâmpada. E que a gente precisava preparar ele para nos receber, ao mesmo tempo que a gente precisava começar a se liberar das coisas da casa para poder mudar. Então, já tinha investido em treinamento. Essa é uma prova que ela tem o que eles chamam de elegibilidade. Você tem que ter os critérios para conseguir fazer. E isso dura por um ano. E o meu acabaria em maio, esse processo. E depois eles mudaram o processo ficou mais complicado de ser feito. E a prova vai ter uma mudança a partir desse mês, se eu não me engano, essa semana agora. Ela muda completamente, ou do mês que vem, enfim, e ninguém sabe o que vem pela frente. Então a prova vai ficar ainda mais complicada. E o tempo foi passando e eu fazia um planejamento e não conseguia estudar, tinha que ir lá e replanejar e foi fazendo, e foi fazendo, e foi fazendo. E as situações foram ficando cada vez mais complicadas, situações assim que a gente precisou lidar nesse processo de mudança, situações absurdas que a gente fez tudo que a gente podia fazer para não dar errado, ia lá e dava errado. E a gente... Exemplo. Isso, dia da mudança não tem os fios, né? Vou abrir um parênteses nisso. A gente levou o nosso colchão. Adiantamos lá a mudança. Falamos, vamos levar já o colchão. Tinha algumas coisinhas para levar. E o colchão ia subir de escada, porque não cabia no elevador. O colchão travou no primeiro degrau da escada. É 12º andar. Travou no primeiro, ali, no zero. E não ia. Eu falei, agora nós estamos sem dinheiro, como é que nós vamos primeiro vender a preço de banana e depois comprar outra a preço de ouro? Não dá. E ali o Senhor deu a providência dele. Ó, eu sei que é uma providência, mas aconteceu de uma forma inesperada. Então, olha, eu diria uma providência barra um milagre. A própria construtora do prédio se disponibilizou a içar e puxar pela sacada. Se a gente tivesse que pagar por isso, não aconteceria no dia. Então o colchão acho que ia ficar uns 2-3 dias lá travado na escada. E custaria algo em torno de, sei lá, 2.000, 3.000 reais para fazer isso. Teria que vir um guindaste para puxar. Não pelo peso, mas pelo tamanho. Foi resolvido em 10 minutos. Uma forma incrível. Então, no meio dessas coisas todas, que eu falava, não, 5 minutos está resolvido. Passava o dia inteiro resolvendo. Não consegui estudar. Não consegui. Chegou a semana que a gente iria sair em viagem e a primeira parada seria em Curitiba para poder fazer a prova. Eu com um monte de coisa da faculdade, eu estou no Senac, dando aula, né, sendo professor lá, um monte de coisas para resolver. Estudando, tentando ouvir áudio para estudar, desesperado e não ia, eu consegui estudar. Até a véspera da prova, acho que exagerando uns 20% do conteúdo. E eu falei, Deus, não dá. Eu tenho total consciência que eu preciso do seu milagre. Eu não tenho condições de passar nessa prova se não for o Senhor. É uma prova de 3 horas e meia. É feita no computador, tinha alguns cálculos para fazer, inclusive. E o Senhor me deu um milagre, porque eu consegui reconhecer isso de imediato. Ele me deu o milagre de ser aprovado na prova. É uma prova que você sabe na hora. E a pessoa entregou o papel para mim e olhou e falou parabéns. Eu fiquei olhando para a cara dela meio sem entender, né? E eu mal consegui compartilhar com a Renata, a gente estava ali na casa dos parentes, eu cheguei meio quieto lá, meio assim ainda, falando, ah, não sei, será que eles não vão rever isso aí? E falar, não foi aprovado, não. Era só para você se animar, mas não. Então eu vejo o milagre do Senhor. E no meu coração fez eu reconhecer de forma imediata que foi a ação dele. Teve fogos de artifício? Não. Não teve. O céu se fendeu? Não teve. Mas eu tinha total convicção. Eu fui esperando o milagre, acreditando no milagre, mas totalmente consciente que se falasse, você não está aprovado, eu falasse, sim, eu entendo, porque realmente eu não tinha condições dessa aprovação. Mas eu entendo que foi milagre do Senhor. E o que eu preciso entender agora é, por meio disso, o que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa, ou como ele quer me usar por meio disso. Porque merecer eu não merecia. Fazer por merecer eu não fiz. Então eu preciso entender agora. Porque é isso, irmãos. O milagre não acontece simplesmente para falar, tá vendo? Eu sou o Deus. Que não é pouca coisa. Mas a obra do Senhor é completa. Então, por meio desse milagre, o que ele quer fazer por meio da minha vida ou por meio da minha casa, para isso. Porque, se não, é só mais uma prova. E mesmo que fosse só mais uma prova, eu sou grato a Deus, porque eu pude ver o cuidado dele. Eu pude ver que ele lá de cima me viu e falou, não, eu estou te vendo. Eu estou entendendo o que você está passando e vou te permitir isso. Vou dar esse milagre para você. Mas a gente precisa entender. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, João 20, 30, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Entendo, irmãos, que o milagre, ele vem como uma provisão também, mas é algo sobrenatural, mas ele vem para uma necessidade. Jesus transformou água em vinho. Alguma dúvida que é milagre? né? Até onde eu sei, né? Assim, eu sei muito pouco, meu irmão é doutor em química, nunca conversei com ele sobre o assunto, mas eu imagino que há uma transformação ali, não deve ser um processo fácil, talvez diria impossível, da água se transformar em vinho, e vinho de boa qualidade.
Que fez os cálculos, né?
Ah, pra, sim.
Do tanto de energia, né, que seria necessária para transformar em vinho. É o, a mesma quantidade que a galáxia gasta em um dia.
Nossa. É.
Não, tô vendo.
É.
Sim. Acho que ele fazer esse cálculo também é um milagre, né?
Exato. Só para calcular já foi um milagre, imagina para executar mesmo, né? Então pense, transformar água em vinho foi energia para mover a galáxia um dia. Então, mas por quê? Jesus atendeu o pedido de Maria, né? E tinha uma necessidade. E a necessidade ali era abençoar a vida de um casal. Abençoar a vida de pessoas que estavam em um momento de comemoração. Então tinha uma necessidade. O milagre, ele não acontece, me permito usar esse termo assim, do nada. Não acontece por acontecer. A gente usa, às vezes, a expressão, pelo menos usa assim, nós, cada novo dia é um milagre do Senhor. E também ele não acontece por isso. O sol não nasce todos os dias por nascer. Porque as coisas estão acontecendo. E é pelo Senhor. Né? A gente até tem aqui na nossa comunidade os estudiosos do universo, né? Como o Cláudio. Quantas coisas podem dar errado lá em cima? Né? Quantos meteoros, asteroides? Né? Se o Sol vir um pouco mais para cá, ele frita, gente. Então, quanta coisa pode acontecer? Mas o milagre do Senhor ocorre todos os dias, e isso demonstra que está sob suas mãos. Tudo o que acontece, tudo que aos nossos olhos é bom ou ruim, está sobre as mãos do Senhor. É o controle dele.
No... A probabilidade de vida no universo é 0,001. É tipo um negócio absurdo.
Exato. A gente, as chances contra nós são bem pequenas. E o Senhor é o Deus do ordinário e do extraordinário. Na Escritura, os milagres nunca foram fins em si mesmo. A abertura do Mar Vermelho não serviu apenas para impressionar Israel. Revelou que Deus era o libertador de seu povo. A ressurreição de Lázaro não serviu apenas para devolver a um homem a vida. Revelou que Cristo é a ressurreição e a vida. Os milagres são sinais que apontam para a identidade, o caráter e os propósitos de Deus, ou o grande propósito de Deus. E qual o maior milagre que o Senhor fez para conosco? Todos os milagres da Bíblia convergem para um acontecimento central, a ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é inútil, diz 1 Coríntios 15, 14. A ressurreição é o maior milagre da história, porque venceu a morte, confirmou a divindade de Cristo, garantiu a salvação dos eleitos, assegurou a futura ressurreição dos crentes. Todos os demais milagres são menores diante desse evento. Irmãos, a gente estava condenado. Simples assim. Lá do jardim. Nenhum homem deu conta de nos salvar, a não ser Cristo. Então esse foi o maior milagre. O maior milagre é um pecador se arrepender. Se reconhecer. Esse é o grande milagre dos céus. Quando alguém reconhece que é pecador, que é carente de Cristo, que sua vida não tem propósito se não for em Cristo, e que ele precisa ser uma nova criatura, ele precisa nascer de novo. Né? Quando esse termo foi usado lá, as pessoas falam, como assim nascer de novo? É, sim, nascer de novo, passar por esse processo, velho homem, ser deixado para trás, para nascer um novo dia, uma nova esperança. Então, irmãos, a gente precisa ter uma vida equilibrada, entendendo, né? A Bíblia ensina que Deus pode realizar milagres quando deseja, mas também que seu cuidado cotidiano e silencioso é igualmente real. Nem sempre o que o Senhor vai fazer conosco vai ser algo miraculoso, algo que seja assim estrondoso. O Senhor cuida de nós, né? No dia a dia. Se estamos aqui é porque o Senhor nos permitiu ainda o sopro da vida. Né? No meu trabalho a gente passou por uma situação de um vigilante. Apesar de pouco tempo lá no Senac, eu acabei tendo uma relação muito próxima com ele. Todos os dias que eu chego e que eu saio, eu sou recebido por ele. A gente acabou se aproximando ali um pouco, mas não deu tempo de falar de Jesus para ele. Eu me despedi dele na sexta-feira passada. Não essa ou outra, é. Sem imaginar que seria a última vez que eu iria ver ele, né? No sábado ele faleceu, acho que teve um infarto e um princípio de infarto, e estava comendo algo, engasgou, e enfim, foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? E na semana seguinte eu estava lá dando aula numa sala próxima onde ficava a guarita dele, e eu tinha nítida sensação de estar ouvindo ele conversando com alguém. Então, assim, a gente tem o milagre da vida. Todos os dias a gente tem o milagre, né, que é o ordinário do Senhor, todos os dias, e muitas vezes a gente não repara nas flores, como a Mari disse, né? A gente tem uma cidade que é, assim, privilegiada, né? A gente fica com medo quando chove, porque as árvores não costumam ficar muito em pé, mas a gente tem essa visão bonita da cidade, né? Agora morando em apartamento, algo que a gente tinha perdido assim de vista é o amanhecer do dia, o horizonte, as cores do céu, né? O Senhor não repete as cores, então a gente sempre vê ali coisas novas, né? O cuidado do Senhor. Quando a gente estava em viagem, a gente pôde ver, tinha um parque lá que era, acho que de origem alemã, flores diferentes, e você falava, nossa, como o Senhor é criativo. Então, o Senhor cuida de nós no ordinário. Então, o tempo todo a gente vê o Senhor rege isso. Mas a gente não vai ter sempre esse milagre acontecendo o tempo todo. Mas o ordinário, sim, mas a ação do Senhor é constante em nossas vidas. Muitas vezes o socorro divino não vem na forma que esperamos, mas Deus permanece fiel em cumprir sua promessa. Em Hebreus 13, 5 fala, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É uma promessa do Senhor. Estou com você todos os dias, mesmo que você não enxergue, mesmo que você não perceba. Assim, para o cristão, tanto uma provisão aparentemente comum quanto um milagre extraordinário são expressões da graça e da mesma providência soberana do Senhor. Isaías 59, 1 e 2 diz, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós. para que vós não ouça. Isaías não está ensinando que toda ausência de milagre decorre de um pecado específico, mas que o problema nunca estará na capacidade de Deus agir. A mão do Senhor continua poderosa para salvar. Se há algo que nos impede de desfrutar plenamente da comunhão com Deus, não é a falta de poder da parte dele, mas a realidade do pecado. Por isso, renda-se ao Senhor e arrependa-se dos seus maus caminhos. Reconheça a mão de Deus tanto no ordinário quanto no extraordinário. Confie no Senhor. Quer ele intervenha por um milagre evidente, quer ele o sustente silenciosamente por meio de sua providência. O maior milagre que Deus oferece não é apenas mudar circunstâncias temporárias, mas reconciliar pecadores consigo por meio de Jesus Cristo. A mão do Senhor continua estendida para salvar. E a prova disso é a cruz de Cristo e o túmulo vazio. Amém.